Muito boa tarde. Dou as boas-vindas à direção da Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Dou as boas-vindas ao seu secretário-geral, o Sr. Engenheiro Francisco Silva, a quem agradeço muito a presença. À Sra. Engenheira Aldina Fernandes, muito obrigada também. Ao Sr. Dr. José António Rodrigues, que agradeço terem-se disponibilizado para vir até este grupo de trabalho que tem na especialidade a possibilidade de debater e de proceder às alterações que achar por convenientes em três diplomas. O projeto de lei 75 do Bloco de Esquerda, que exclui a existência de membros investidores e assegurando a democraticidade do funcionamento das cooperativas, procedendo à primeira alteração do Código Cooperativo, aprovado pela Lei 119 de 2015, de 31 de agosto, assegurando o cumprimento do artigo 82º, número 4 da alinhada Constituição da República Portuguesa. O projeto de lei 356 procede à primeira alteração ao Código Cooperativo, assegurando o efetivo respeito pelos princípios cooperativos da Aliança Cooperativa Internacional do Partido Comunista Português, e a proposta de lei número 44, que altera o Código Cooperativo, que foi apresentada pelo Governo. São estes diplomas que estão em cima, que são o motivo desta audição e que, de certo, nos farão chegar os contributos e o pensamento da Confagri relativamente a esta matéria. Irei conceder mais ou menos 10 minutos para uma intervenção inicial. Passarei a palavra aos senhores deputados e depois a mim própria, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, voltarei a dar a palavra de novo à Confagri, também mais ou menos 10 minutos, no sentido de poder responder alguma questão, se assim entenderem, que possa ter sido colocada quando a intervenção dos senhores deputados. Senhor Engenheiro Francisco Silva, mais uma vez muito obrigada, quero ter a gentileza.
Obrigado. Boa tarde, Sra. Deputada. Boa tarde, Srs. Deputados. É um prazer sempre virmos a qualquer comissão ou grupo de trabalho na Assembleia da República e sobre esta matéria específica, que é uma matéria que nos diz muito e para o qual nós, ao longo dos anos, temos contribuído para o desenvolvimento, consolidação e engrandecimento do setor cooperativo. Devo dizer que nos anos 2014 e 2015 nós desenvolvemos um grande debate interno e externo sobre as mudanças que entendíamos deveriam ser introduzidas no Código Cooperativo de então. E havia três matérias que eram importantes para nós, que correspondiam a reivindicações, tomadas de posição e desejos manifestados pelas nossas associadas, como terei a oportunidade de explicar na minha intervenção. Que questões eram essas? A questão dos órgãos sociais, a questão dos membros investidores e a questão do voto plural. E assim foi. Nós fizemos as nossas propostas. Tivemos, na altura, a oportunidade de falar com todos os partidos de representação parlamentar, com os principais responsáveis por esses partidos, transmitir-lhes as nossas preocupações, as nossas propostas, defendendo as mesmas. Uma pequena explicação porque é que fundamentávamos estas três propostas. A questão dos órgãos sociais. Uma das necessidades que nós sentíamos e sentimos é a necessidade, por vezes, de responder a situações como fusões. E essa era uma matéria que quem tem experiência, como nós temos, e eu próprio tenho muita nessa área, constata que um dos problemas quando há fusões é propriamente a questão das pessoas. Sempre as pessoas, os lugares que desempenham, as funções, porque normalmente quando há uma fusão há uma diminuição, portanto há duas ou três entidades cooperativas que se fundam e há, portanto, lugares que desaparecem. E qual era a forma que nós entendíamos e que veio a ser consagrada era que o modelo que nós então chamávamos das sociedades comerciais, do Conselho Geral e de Supervisão, pudesse ser consagrado. Isto permitia que os representantes das cooperativas que se fundiam aparecessem no Conselho Geral. E depois, naturalmente, pudessem eleger uma administração executiva, que era uma questão, na nossa ótica e na nossa esfera de intervenção, muito importante, profissional, que respondesse às exigências maiores de toda a natureza que nos são colocadas. Havia alguma referência do passado, nomeadamente desde 2009, quando o Banco de Portugal impôs às cooperativas de crédito este modelo de governação. Poderei falar depois mais detalhadamente sobre esta matéria. A outra questão era a questão dos membros investidores. Os membros investidores surgem quando nós preparamos o quadro comunitário que está em vigor, 14-20, em que um estudo feito pelo Ministério da Agricultura de então chegou à conclusão que as cooperativas eram as únicas entidades associativas, societárias, de qualquer natureza, portanto, da agricultura portuguesa, que não podiam beneficiar da intervenção de sociedades de capital risco. Ora bem, sabendo nós que há cooperativas que potencialmente são viáveis, cooperativas que têm hipótese de sobreviver desde que tenham alguma recuperação ao nível da gestão, da injeção temporária de capital e de uma gestão mais profissional, portanto, justificava-se essa questão dos membros investidores. Nós sabemos que é uma questão polémica, mas é uma questão perfeitamente legal dentro do nosso ordenamento jurídico nacional em termos de empresas. Porque a questão é esta. Nós estamos a falar, na nossa ótica, naquilo que nós representamos, de empresas, cooperativas agrícolas e cooperativas de crédito agrícola. Portanto, é aqui que nós falamos, é para estas que nós representamos e é os desejos delas que nós defendemos. E a questão do voto plural? Bem, a questão do voto plural foi uma questão que nós entendíamos e entendemos que quem não movimenta é sócio de uma cooperativa, não movimenta, não tem movimentos com a cooperativa, não tem atividade com a cooperativa e numa Assembleia Geral tem o mesmo voto da pessoa que entrega todo o seu produto na cooperativa, que compra tudo à cooperativa, que tem uma atividade com a cooperativa, achamos de uma grande injustiça. E isso é o que as nossas associadas pensam. E daí nós temos defendido exatamente esta questão do voto plural. Aliás, o voto plural que é defendido e admitido pela Aliança Cooperativa Internacional. Vamos desmistificar estas situações todas. A Aliança Cooperativa Internacional, em textos que dispomos, vai por aí, porque esta questão do cooperativismo não é estática. Isto acelerou muito nos últimos tempos. Portanto, esta questão do voto plural também não se aplica, segundo depois aqui o Parlamento resolveu deliberar, nesse sentido, a 5 tipos de cooperativas: produção operária, artesanato, pescas, consumo e solidariedade social. Portanto, só se aplica aos restantes 7 membros, a 7 ramos, aos 7 ramos. Portanto, estes foram os fundamentos das razões que nos levaram a defender esta tese. Na altura foi possível, portanto, que os partidos que estavam no governo e o Partido Socialista entendessem isto como uma boa solução. Procuramos que os outros partidos com representação parlamentar, nomeadamente o Partido Comunista, que é um partido que se preocupa muito historicamente com estas matérias, também viesse a consagrar isto. Discutimos isso com os seus principais responsáveis, mas compreendemos que, por questões de outra natureza, provavelmente mais ideológicas do que prática, questões práticas ou questões económicas, não foi possível. Portanto, esta foi a solução encontrada. Foi a solução encontrada, a nosso ver, bem encontrada. Bem, agora estamos perante dois projetos e uma proposta. Em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, nós não estamos de acordo com o projeto do Bloco de Esquerda. E também não estamos de acordo com a questão, portanto, da aplicação, portanto, às cooperativas de crédito. Isso é um assunto que vem já consagrado desde 2009. Portanto, a questão da... as caixas são bancos, não é? É preciso ter isto, são bancos de natureza cooperativa, e é preciso ter presente que o seguinte, o Banco de Portugal tem papel determinante no estatuto dos bancos, não é? Portanto, na sua estruturação, no seu funcionamento, e na altura foi, digamos, não quero dizer imposição, mas foi uma sugestão legislativa de origem no Banco de Portugal, esta questão da, portanto, que foi consagrada no modelo de governação, que, de certo modo, portanto, agora aparece consagrada no Código. Aliás, foi inspirador, devo dizer que foi isso que nos inspirou depois a proposta que fizemos para a alteração dos órgãos sociais, portanto, hoje consagrados no Código. Em relação à proposta do Partido Comunista, nós estamos de acordo com o artigo 29, portanto, que trata dos mandatos. Nós estamos de acordo com a proposta do Partido Comunista, porque é dar a possibilidade a que seja a cooperativa a decidir, sejam os sócios da cooperativa a decidir e sejam, digamos, que a Assembleia Geral a decidir sobre essa matéria. E no que toca à proposta do Governo, nós estamos de acordo com o texto. Há uma melhoria qualitativa em alguns conceitos, em algumas, portanto, em alguns artigos, e parece-nos que é uma melhoria substancial, ou pelo menos significativa, à atual redação que tem o Código. Portanto, em conclusão, nós defendemos a estabilidade, defendemos que não tem sentido nenhum, passado pouco tempo do Código estar em vigor, haver alterações. Os argumentos invocados quanto a nós são aqueles que, da nossa parte, merecem a oposição, sejamos claros, não é? Sejamos claros. E, portanto, pensamos que hoje o movimento cooperativo, ou o setor cooperativo, ou as cooperativas, pelo menos aquelas que nós representamos, e eu não falo das outras, não é? Portanto, há outra confederação, naturalmente falará dos seus associados, mas nós temos total apoio, portanto, na defesa destes pontos de vista e da consagração da questão do modelo dos órgãos sociais, dos membros investidores e do voto plural. E era isto que vos queria transmitir nesta fase inicial.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Francisco Silva. Agradeço muito a posição clara, objetiva, que trouxe aqui relativamente a cada um dos projetos de lei e proposta de lei em apreciação neste grupo de trabalho. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas aos representantes da Confagri, agradecer os contributos que acabaram de nos dar. E para dar nota que partilhamos muitas das vossas reflexões, no sentido que entendemos que, face a uma alteração legislativa tão recente, não é oportuno neste momento estarmos a introduzir novas alterações para além daquelas que foram apresentadas no projeto do Governo, na medida em que essas alterações do projeto do Governo são apenas corretivas do ponto de vista técnico e legislativo e não alterações de fundo às soluções encontradas no decurso do processo de revisão do Código Cooperativo, que terminou em 2015. De facto, ao abrigo do princípio da certeza e da segurança jurídica, entendemos que tem que haver estabilidade jurídica, os agentes económicos precisam dessa estabilidade jurídica, foram criadas aqui novas oportunidades com estas alterações introduzidas na revisão do Código Cooperativo, é tempo de fazer uma reflexão sobre a eficácia dessas alterações e depois, a médio prazo, encontrar num quadro mais abrangente uma reflexão conjunta com todos os agentes do setor e perspectivar se é necessário, de facto, encontrar novas soluções para novos problemas de um setor que está em evolução. O setor cooperativo em Portugal, não só no âmbito das cooperativas agrícolas e das cooperativas de crédito, foi também muito afetado pelo período de austeridade que atravessámos. Eu diria que foi também uma fonte de ensinamentos para aquilo que era necessário corrigir e, sobretudo, demonstrar que é necessário também no setor cooperativo um profissionalismo da gestão, que foi muitas vezes esquecido, infelizmente, e que levou a que boas ideias e que boas cooperativas não conseguissem resistir ao período de crise que atravessámos, mas esses momentos de crise são também momentos de oportunidade para os agentes económicos se reconfigurarem e tornarem-se mais exigentes do ponto de vista da sua capacidade de gestão e da sua capacidade de organização. Naturalmente que sabemos que há um conjunto de pontos que no Código Cooperativo são divergentes nos agentes que neste momento trabalham no setor, mas essa divergência foi de certa forma resolvida na revisão de 2015. Foi feita uma ponderação de interesses, foi feita uma ponderação de princípios e entendeu-se que esta era a solução que conseguia fazer o pleno do ponto de vista de uma solução que respondesse às necessidades do setor. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, toda a abertura para, em diálogo com os agentes do setor, continuar a analisar o caminho que este código agora está a fazer. Já tivemos aqui o Dr. Eduardo Graça da Casas, que deu nota que estas duas alterações relativas em 270 alterações que já foram certificadas pela Casas só foram introduzidas em 14 estatutos do ponto de vista dos membros investidores e apenas um do voto plural. O que significa que estas soluções têm de facto um caminho para fazer do ponto de vista da avaliação daquilo que vai ser a adesão das cooperativas. É uma adesão que é livre. É uma adesão que será naturalmente objeto de reforma interna em cada cooperativa, em cada entidade cooperativa, e, portanto, nessa matéria, entendemos que os princípios do cooperativismo não são afetados pela sua introdução. Agora, gostaria também de sublinhar o seguinte. A organização cooperativa é uma organização com especificidades muito próprias. Não podemos, de facto, ultrapassar aqui uma fronteira a partir do qual a cooperativa passa a ser uma sociedade. Aliás, nós vivemos em alguns setores que, por acaso não os vossos, pelo menos do meu conhecimento direto, em que muitas vezes se transformaram cooperativas em sociedades comerciais. E aí nós entendemos que não é correto. Quem de facto quer optar por um modelo em que o lucro é o principal escopo da sua organização, deve de facto construir sociedades comerciais. Quem entende que os princípios do cooperativismo são aqueles que devem obedecer do ponto de vista não só da eficácia do seu funcionamento, mas também do ponto de vista daquilo que agrega os membros que constituem a organização que é constituída para um determinado objetivo, devem então manter esses princípios e devem respeitar esses princípios. E é certo que há aqui algumas áreas que estamos na fronteira, mas naturalmente estamos convictos que aqueles que optam verdadeiramente por seguir os princípios do cooperativismo saberão não atravessar essa linha que divide o que é das cooperativas e o que é das sociedades comerciais. Portanto, muito obrigado pelos vossos contributos. Da nossa parte, as portas estão sempre abertas para, em conjunto, refletirmos para a construção das melhores soluções, não só do ponto de vista legislativo, mas também outras, no sentido de afirmarmos a importância do movimento cooperativo no quadro da economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Que é a gentileza, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Confagri e agradeço a exposição clara do engenheiro Francisco Silva. Como aqui já foi dito, o setor cooperativo e social consagrado na Constituição é diferente do setor da economia, o setor especulativo, privado ou capitalista e também, por sua vez, do setor público, estatal. E isso tem razões históricas, o setor cooperativo, a economia social, portanto, tem as suas características próprias, tem identidade antiga, consolidada. Estas alterações que são aqui as mais importantes estão aqui em discussão nestes projetos de lei e que foram as alterações que surgiram em 2015 que não reuniram o consenso entre os vários representantes do setor, ao contrário do que aconteceu nas alterações anteriores, nomeadamente a Lei de Bases da Economia Social em 2013 e a anterior alteração do Código Cooperativo, se não me engano, em 96, que aí foi aprovado pela unanimidade dos partidos representados na Assembleia da República. Estas alterações não representam uma descaracterização do setor cooperativo em concreto e uma aproximação ao setor especulativo ou capitalista da economia. Referi-o o problema do financiamento, portanto, que seriam as únicas entidades que não estavam capacitadas ou possibilitadas de beneficiar de financiamento através de instrumentos de capital de risco. Bem, mas aqui a minha interrogação é, isto é um problema das cooperativas ou é um problema de forma como o instrumento de financiamento foi desenhado, que não considerou a especificidade do setor cooperativo? Ou se não se deveria pensar, pronto, se este é insuscetível pela sua natureza, o capital de risco de financiar cooperativas, criar outro que supra a lacuna do financiamento e não forçar as cooperativas a se aproximarem do modelo capitalista. Referi-o que estas figuras do voto plural e do membro investidor são aceites pela ACI, por acaso outras personalidades, nomeadamente o professor Rui Namorado diz que não, mas não tenho aqui elementos para sustentar essa posição contrária. Portanto, que outras formas alternativas é que se poderiam encontrar para atender à questão do financiamento? E também, no caso específico das cooperativas agrícolas, onde convivem cooperantes que dão à atividade agrícola importância muito diferente, desde aqueles que é a atividade principal e que têm volumes de negócios muito relevantes, àqueles que apenas vão lá colher, comprar sementes, exatamente, ou as sementes para o jardim. No âmbito do Código Cooperativo anterior não havia mecanismos que permitem salvaguardar os interesses aqui em causa, nomeadamente através da cisão, criação de duas cooperativas para aquilo que é específico e depois uma união das duas para tratar dos assuntos de interesse comum. A questão dos princípios, a eventualidade de pôr em causa os princípios cooperativos, disto ferir a Constituição, se isso não vos preocupa, e também se há aqui, se reconhece que há riscos de descaracterizar, nomeadamente, em concreto, as exceções de que as cooperativas beneficiam em termos de, em matéria de concorrência, em termos de compras públicas, em termos de fiscalidade, e ao adotarem estas figuras, se poderão ou não ser ficar de fora destas exceções em termos fiscais e em termos de matéria de concorrência, como já referi, pelo facto de deixarem de cumprir os requisitos, os princípios base do setor cooperativo e da economia social. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, reitero os agradecimentos pela presença e pelos esclarecimentos do Sr. Engenheiro Francisco Silva e que, de uma forma muito sintética, porque já foi muita coisa dita, reitero aqui o que já disse noutras audições, que tem a ver com o facto de não ficar a ideia que a alteração que se fez do Código Cooperativo não foi muito debatida. Foi profundamente debatida, foi intensamente debatida, antes da proposta de ser apresentado aqui um projeto de lei na Assembleia. Foi feito, e o professor Presidente da Casa teve a oportunidade de esclarecer, o professor Dr. Eduardo Graça, de que efetivamente houve um amplo debate e a construção de consensos. É lógico que estamos perante, nomeadamente, duas alterações, quer os membros investidores, quer no que diz respeito ao voto plural, que tem muito a ver com a visão e o entendimento que se tem do movimento cooperativo. Todos nós sabemos que todos os movimentos têm visões, por vezes não coincidentes, dinâmicas, e estes são dois instrumentos que eu gostava de colocar à consideração da CONFAD, dos representantes da CONFAGRE, se face à adesão, estamos perante um ano, mais ou menos, um ano e pouco de aplicação desta legislação, porque foi aprovada em agosto, publicada em agosto de 2015, mas depois não entrou logo e teve a adaptação, a tomada de consciência, portanto, ainda é tudo muito recente. Qual o impacto e o que é que consideram, visto que não foi só no setor agrícola que houve adesão a estes instrumentos, também houve noutros setores, segundo nos foi dito, no setor que representam, na área onde trazem a voz das vossas associadas, o que é que consideram que quer o membro investidor, quer o voto plural, nesta primeira fase ainda muito inicial, trouxe de mais-valia. A outra questão, também muito rapidamente, referir que todas as alterações que foram introduzidas ao Código Cooperativo tiveram por objetivo fortalecer o movimento cooperativo, fortalecer as cooperativas que viviam momentos muito difíceis, introduzir-lhe modernidade também, estabilidade e incentivar a inovação do setor. Todos os setores têm que inovar e este não pode deixar de o fazer. É um setor que requer muita inovação para poder ser um setor suportado na solidariedade e também naquilo que lhe dá o verdadeiro nome, na cooperação entre todos. A outra questão que eu também gostava aqui, agora já não estando na base das alterações que aqui estão a ser discutidas ao Código Cooperativo, mas que foram aduzidas, estão num dos projetos de lei, foi aduzido mais concretamente por Sr. Engenheiro Francisco Silva, tem a ver com os mandatos. Referiu que estava de acordo com o artigo 29º da proposta de lei 356 do Partido Comunista, no projeto de lei 356 do Partido Comunista. E eu gostava de compreender melhor ou em que medida é que esta proposta, é a alteração que foi introduzida ao Código Cooperativo da limitação de mandatos, pode causar, ou está a causar algo que menos positivo, a avaliação que faz é menos positiva para aceitar que passe a ser de outra forma com a proposta que é apresentada pelo projeto de lei 356 do PCP. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença pela parte do Grupo Parlamentar do PSD e agora, enquanto coordenadora deste Grupo de Trabalho, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagri, e a quem entender por bem para prestar os esclarecimentos considerados relevantes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, agora usaria da palavra o nosso consultor jurídico, que eu penso que é uma boa oportunidade dele também expor aqui os seus pontos de vista, atendendo o seu grau de alta especialização na matéria que tem. Portanto, não se importa.
Sim, senhor. Sr. Engenheiro Francisco Silva, com certeza. Passo a palavra ao Sr. Dr. José António Rodrigues. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa tarde. Eu gostava de começar por dizer que eu acho que devíamos desmistificar uma ideia que é uma ideia feita e que vai fazendo o seu caminho. É a segunda vez que eu, se bem me lembro, e a minha memória já não é o que era, mas é a segunda vez que eu estou nesta comissão, acho que estive cá em 2015. Mas, portanto, a ideia já vai fazendo o seu caminho. É que parece que nós portugueses, inventámos o voto plural e os membros investidores. Não inventámos. Foi inventada por outros e por muitos outros. Ou seja, sendo um movimento cooperativo, um movimento económico e social, e sobretudo económico, reportando o espaço económico em que nós estamos inseridos, facto é que na União Europeia, dos 27 países, 12 admitem membros investidores. E dos 27, 17 admitem voto plural. Ou seja, nós não estamos na carruagem da frente. Na melhor das hipóteses, estamos nas do meio. Portanto, não inventámos. E quanto aos princípios cooperativos, Eu também tenho a ideia que nós estamos um bocadinho a cultivar a síndrome da aldeia da Asterix. Ou seja, como a Aliança Cooperativa Internacional já não é o que era, então somos nós agora que somos os guardiães dos princípios cooperativos. Ou seja, como eles já dizem, bom, isto se calhar até é possível, nós dizemos, bom, eles dizem que se calhar é possível, mas nós dizemos que não é possível. Ou seja, nós passamos a ser os fiéis intérpretes dos princípios cooperativos, já que a Aliança Cooperativa Internacional, dizemos nós, não é o fiel intérprete dos princípios cooperativos. Porque, objetivamente, a Aliança Cooperativa Internacional, pelo menos desde 2015 e por escrito, eu digo pelo menos por escrito desde 2015, claramente o diz que, efetivamente, o voto plural e os membros investidores são realidades que não ferem os princípios cooperativos e com os quais o movimento cooperativo vai ter que se habituar a viver, porque faz parte da realidade das coisas. Pura e simplesmente isso. Basta ler. Portanto, eu penso que é importante termos isto presente e termos isto presente para dizer, estamos na nossa lei a descaracterizar alguma coisa? Não estamos, não, senhor. Estamos, de facto, a apanhar um comboio, se calhar tarde demais. Este comboio vai salvar alguma coisa ou vai significar, digamos assim, a solução mágica que vai tornar o movimento cooperativo português um movimento cooperativo pujante e esplendoroso? Eu penso que já disse isto aqui em 2015, não acredito nisso. Agora, o que eu acredito é que vale a pena tentar. E vale a pena tentar depois de termos tentado outras coisas. Tentámos os títulos de investimento em 1980 e repetimos em 1996. Quantas emissões de títulos de investimento é que houve? Zero. Portanto, por aí não vamos. Tentámos as obrigações em 1980 e repetimos em 1996. Quantas emissões obrigacionistas é que houve? Eu não digo zero porque eu penso que houve uma universidade privada ou duas que tentaram fazer com sucesso. Desconheço, mas penso que sem grande sucesso. Portanto, o que eu digo é que, provavelmente, vale a pena tentar outras soluções. E deixem-me dizer o seguinte, já agora, em relação aos membros investidores, porque eu acho que o voto plural está muito ligado aos membros investidores. Ou seja, não há membros investidores sem lhe dar voto plural, não sejamos naivos. E já agora, eu penso que os senhores legisladores, que os senhores fazem parte, fizeram aí uma pequena rasteira de que já lá vou, na versão final do Código Cooperativo. Em relação aos membros investidores, eu participei tecnicamente em alguns destes estatutos que introduziram os membros investidores destes 14. E pelo menos no setor agrícola, o que eu tenho verificado, não é que vem aí os capitalistas e os concorrentes das cooperativas a entrar como membros investidores pelas cooperativas dentro. O que eu tenho constatado, em alguns exemplos ligados sobretudo ao setor cooperativo agrícola, é que a figura dos membros investidores pode ser utilizada como uma alternativa à figura das fusões. E pode ser utilizada como uma alternativa à figura das fusões no seguinte contexto. As fusões são sempre uma coisa muito complicada. São sempre uma coisa que causa reações. A cooperativa fusionada, a cooperativa integrada, fica sempre numa situação desconfortável. As pessoas não gostam, os dirigentes não gostam, mesmo quando conseguem ser integrados no Conselho Geral e de Supervisão, ficam numa situação desconfortável e, portanto, a cooperativa incorporada num contexto de fusão é sempre uma solução desconfortável. Através da figura do membro investidor, pode-se criar uma solução em que uma cooperativa consiga entrar na outra, consiga criar uma solução, eu diria, de alguma supremacia no sentido de orientar a sua gestão, evitando a sua fusão. Há dois ou três casos que eu conheço. Conheço porque intervim na alteração dos estatutos e sei que a intenção era essa, em que, de facto, o membro investidor é outra cooperativa e é outra cooperativa agrícola que entra. Não conheço nenhuma em que tivesse entrado nenhum membro investidor, empresa privada, numa cooperativa. Até agora, que eu saiba, não conheço. E, portanto...
E a figura da União não funciona?
A figura da União não, porque obrigaria a criar uma terceira entidade e a União não está propriamente vocacionada para uma intervenção económica direta no mercado. Só por isso. Só por uma questão de tradição, como cooperativa de segundo grau, só por isso. E, portanto, eu penso que efetivamente, e aí também me revejo um pouco na intervenção do Sr. Deputado Ricardo Pexiga, para além disto tudo, é muito cedo para fazermos uma avaliação do para que é que vão servir estas duas grandes inovações que criámos em 2015. Vamos dar tempo ao tempo e penso que daqui a uns tempos estaremos em condições de dizer que, bom, se calhar isto não serve para nada, como não serviram os títulos de investimento e como não serviram as obrigações, então vamos rever, mas, enfim, 19 meses depois, acho que é cedo. Acho que é cedo e, muito francamente, tal como digo que é cedo para estar aqui a elencar grandes benefícios que advieram destas figuras, também acho que é cedo, claramente, para dizer há desvantagens nestas figuras. Há desvantagens, digamos assim, do ponto de vista dos princípios. Volto a dizer, aquilo que era até agora o guardião-mor dos princípios, que era a Aliança Cooperativa Internacional, diz que não, diz desde 2015 que não. Se nós achamos que os devemos substituir e dizemos, eles dizem que não, mas nós dizemos que sim, está bem. Mas eu por aí não vou, porque não me sinto, enfim, capaz para isso. Quanto às eventuais, o Sr. Deputado Paulino Ascensão referiu à eventualidade de, por deixarem de cumprir os princípios da economia social, haver uma eventual perda de benefícios. Bom, se eu concordasse com a primeira parte da proposição, deixarem de cumprir os princípios da economia social, começava a preocupar-me com a segunda parte da proposição. Mas... eu não compro a primeira parte da frase, portanto, não me preocupo com a segunda, por enquanto. Quanto à avaliação, não sei se o Sr. José quer dizer alguma coisa quanto à limitação dos mandatos. Em relação à questão que o Sr. Deputado pôs, quanto à avaliação da limitação dos mandatos. É cedo para dizer que avaliação podemos dizer. Agora, já não é cedo para dizer uma coisa. Não nos parece que seja uma matéria em que o legislador se deva meter. Porquê é que não se deixa isto à iniciativa das cooperativas? Porquê é que para as cooperativas, eu sei que se foi buscar isto ao Estatuto das IPSS, foi-se copiar, mas porquê é que as cooperativas vão ter esta limitação de, para já está no Presidente do Conselho de Administração, porquê é que se há de estender a todos? Qual é a razão estrutural que leva a que as cooperativas tenham, digamos assim, esta diminuição de capacidade decisória relativamente aos mandatos dos seus órgãos sociais? Eu não vejo nenhuma. Não vejo que haja aqui esta limitação da autonomia imposta do exterior. Só por isso é uma posição em tese, independentemente de haver uma avaliação ou não. E sobretudo nas cooperativas pequenas, isto pode causar constrangimentos neste momento. É cedo para lhe dizer que está a causar ou que irá causar, mas nas cooperativas de menor dimensão, claramente pode causar constrangimentos. Finalmente, eu deixei aqui uma nota de que os senhores puseram uma pequena rasteira na parte final do processo legislativo. A questão é a seguinte. O Código Cooperativo chegou aqui, em termos de projeto, em relação ao voto plural e em relação aos mesmos investidores, com um conjunto de limitações e constrangimentos, como os senhores sabem melhor que eu. E um deles, precisamente para que não houvesse, como o Sr. Deputado Ricardo Pexiga disse muito bem, que não houvesse, digamos assim, a transposição da linha vermelha que transformava as cooperativas em sociedades de capitais. Claramente, houve essa, e eu participei em muitas reuniões que elaboraram uma proposta, que depois... chegou aqui, para que não se transpusesse essa linha vermelha. Mas uma das limitações era que nenhum membro investidor poderia ter mais de 10% dos votos na cooperativa. E o conjunto dos membros investidores nunca poderiam ter mais de 30% dos votos. E assim os membros investidores nunca dominariam uma cooperativa. Só que de repente... os senhores resolveram por mais uma. É que depois nenhum poderia ter mais de 10% dos votos com o limite de 5. Agora imaginem uma cooperativa agrícola com 5 mil associados. Qual é o mínimo investidor que está interessado nisto? Nenhum. Ora, isto foi uma pequena rasteira, porque o limite de 5 foi metido aqui. Efetivamente, para além de haver uma contradição, Não se percebe. Estamos a falar num artigo em 10% e noutro limite de 5%. Efetivamente, um descaracteriza o outro, claramente. Mas pronto, é só para explicar o que eu chamei-me pena rasteira e metido alguma de hora. Não sei. Não sei.
Vamos então.
Não sei dizer.
Muito obrigada, Sr. Dr. José António Rodrigues. Agradeço também ao Sr. Engenheiro Francisco Silva e à Sra. Engenheira Aldina Fernandes os contributos que trouxeram à nossa reflexão sobre a especialidade destes três diplomas que aqui encontramos. Permitam-me que faça aqui a referência que não se encontram presentes os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares por compromissos assumidos. Quero deixar aqui uma nota que nesta audição se encontra presente o senhor assessor do grupo parlamentar do CDS-PP, porque o senhor deputado não pode estar e também já foi também em anteriores audições dadas as justificações relativamente ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Reitero os meus agradecimentos.
Então, deixar aqui uma posição.
Sim, senhora, se muito agradecemos.
Permitir dizer uma coisa.
Faz favor, faz favor.
Nós este ano estamos a preparar um grande congresso da economia social. Já dirigimos convites aos grupos parlamentares para se fazer representar na Comissão de Honra. Brevemente iremos convidar os grupos parlamentares para fazerem a sua intervenção também num painel que estamos a preparar e em novembro faremos então o grande encontro, o grande Congresso Nacional da Economia Social. Está a movimentar todas as famílias da economia social, ainda hoje de manhã estivemos reunidos e espero que da parte do Parlamento e dos senhores deputados haja também uma participação, por um lado, e também o reconhecimento da importância da economia social, que cada vez mais vai ganhando dimensão e aceitação a nível europeu e mundial. Era isso. Obrigado.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Francisco Silva. Em todos, agradeço a sua presença e até a uma próxima oportunidade. Cumprimento também os senhores deputados e todos os senhores presentes e desejo um excelente fim de semana. Damos aqui por encerrados os nossos trabalhos.